Tudo bom? Vou começar a conversar. E se tiver gente que chegar, vai chegando enquanto o papo rola. Na semana passada, o pessoal foi chegando. Então, com a sala mais cheia. Como amanhã tem curso, tem muita gente que negocia o fim de semana, né? Com a família. Sábado faz uma cera, adianta a pizza para não comer o macarrão no domingo com a família, né? Porque a gente marca que começa de manhã, a pessoa vai falhar na macarronada, né? Ou então vai furar na churrascada e já adianta a coisa. Só espero que não tenha ninguém fazendo a churrascada hoje para vir amanhã fazer curso de clarividência, né? Mas na hora do exercício o cara vai ficar vendo, né? Em vez de que nem o menininho do filme, falar que vê gente morta, a gente vai ver boi morto, né? Ou porco morto, se dependendo do churrasco. E espero que não seja cavalo nem gato, né? Aqui no Brasil, cavalo é difícil, gato é fácil, né? Mas brincadeiras e escatologias à parte, vamos lá. Só para saber, quem é que veio na semana passada? Legal. Só para ter referência de. Então, porque semana passada eu estava extremamente cutucador na palestra, né? O pessoal, né? Acho que não causou crise em ninguém, né? Foi só reflexão, né, gente? Porque tem gente que falou, nossa, você pegou pesado na palestra, né? Eu falei, gente, foi suave. Só queria plantar aquela coisa da reflexão, do valor de você ter em si a dúvida. É muito legal, porque quebra aqueles rompantes que a gente tem de garantias, de certezas. Quebra as expectativas, você fica mais ameno com as pessoas, você... É estranho falar isso, mas quando você quebra as certezas, que foi o tema que a gente falou semana passada, e para quem não estava, está falando sobre a instauração da dúvida sobre as coisas, inclusive dúvida sobre aquilo que você percebe, sente, dúvida sobre o contexto... E eu usei como argumento aquele argumento velho, que já é milenar, assim, né? A gente já tem registro dele mais de 2.500 anos atrás, que é a dúvida a respeito do sonho, né? Tem vezes que você está sonhando e você, de repente, acorda e descobre que era sonho, mas não parecia sonho, né? Sonhos que são convincentes, que são realistas. Eu não estou falando de experiência fora do corpo. Eu estou falando da... Pode ser até uma lembrança da experiência fora do corpo, misturada, na hora que você volta para o corpo, vira um sonho. Quando não mantém o roteiro estritamente de uma experiência fora do corpo, já virou um sonho. E isso pode ser convincente. Aí, de repente, você se surpreende e vê que você está num outro contexto. Fala, nossa, pensei que eu estava lá fazendo tal coisa, estou aqui, era sonho, isso, que coisa. Pois é. Eu falo, a qualquer momento você pode estar numa experiência dessa. Então você não tem a garantia de que o agora, o instante presente, é algo persistente. E essa dúvida eu estendi para outras coisas e fiz uma abordagem sobre a dúvida daquilo que a gente entende até como mundo espiritual. Mesmo eu, que sou clarividente, tenho experiência fora do corpo há mais de 30 anos, hoje eu tinha muita certeza de tudo espiritual por causa das experiências. Hoje eu já sei duvidar. Foi uma aprendizagem duvidar. Duvidar não é fácil. E foi esse um argumento que a gente falou. Então, esse colocar em dúvida é algo que eu considero muito importante. Porque quebra as arrogâncias da gente, quebra as expectativas, a gente fica... Aí entra uma palavra que eu acho difícil de usar, porque eu prefiro dizer que a gente fica mais humanamente equilibrado. Mas... Para fazer sentido, a gente fica mais justo com a gente e com os outros. É que o senso de justo, ele tem uma referência muito ampla, porque ele dá uma noção de que é um estabelecimento pré-definido por um acordo sociocultural, que é o sistema de justiça que parte do meio urbano e vai para a construção do Estado. Mas eu estou falando do justo, não no sentido de olho por olho, dente por dente, mas do justo na relação realidade-expectativa. Nós somos muito injustos nessa relação realidade-expectativa. Nós raramente esperamos, ou contamos com, a palavra esperar me incomoda muito, né? Nós raramente contamos com, que é uma adaptação de uma palavra grega que não tem em português, nós contamos com a possibilidade do vir a ser das ações, do instante seguinte das ações, ser realmente compatível com a viabilidade das coisas acontecerem. Raramente a gente tem uma noção, a gente constrói uma expectativa em função daquilo que você gostaria, do seu desejo, com mais energia do que aquilo que o mundo viabiliza, que o universo tem como possibilidade. E às vezes, quando uma coisa acontece, você celebra quando você consegue que uma expectativa dessas se realize, porque é uma coisa que você consegue identificar. Não é que você consegue fazer acontecer. Você às vezes não reconhece que aquilo é um meandro de coisas e você está identificando só os pontos que você quer. É muito fácil filtrar a realidade e enxergar apenas um pedaço. É muito interessante olhar como a gente funciona na construção do mundo que a gente percebe. Porque a gente depende não só dos sentidos, mas a gente depende dos preceitos. A gente depende de como a gente entende o funcionamento do mundo para estabelecer valores e relações. E quando você parte de garantias, de certezas, você justifica a sua expectativa por certezas, por garantias. Você conta com as coisas num nível que o universo não garante. E aí, isso pode se tornar cômodo em algumas coisas que parecem inevitáveis. Parecem. Para a gente, não parece inevitável que um dia vem depois do outro? Parece inevitável que depois de umas horas o sol vai se pôr. É inevitável que depois ele vai nascer de novo. Não é assim que a gente percebe? Só que isso não é inevitável. Isso é uma contingência instantânea da realidade, do momento do universo. Basta uma coisinha acontecer para mudar o cumprimento, para mudar essa suposta regra, que é o resultado de uma conjuntura. Muda a conjuntura, muda o resultado. Por exemplo, de repente, uma mudança súbita na estrutura do Sol, ou na estrutura da Terra, ou na estrutura da Lua. Algo que pode ser, por exemplo, a gente vê isso acontecer com corpos de menor massa, mas a gente nunca observou, mas a gente sabe que é completamente viável, uma erupção vulcânica muito forte mudar a rotação ou a órbita de um planeta. Eu não sei se vocês sabem, mas nós já provocamos uma mudança na rotação e no posicionamento do planeta com os nossos experimentos e bombas nucleares. A gente mudou algo que até então não tinha uma variação assim, fora do conjunto de regras da natureza, vamos dizer, que a gente mede, que a gente chama de regra, e a gente conta que vai repetir, fora das expectativas. Nós procuramos uma mudança que frustrou as expectativas de milênios. A gente mede diferenças depois da bomba, depois da invenção da bomba atômica. Porque aí tiveram muitos experimentos, a gente foi provocando pequenas mudanças e isso mudou. Tanto que a gente sabe que se a gente conseguir organizar a logística, a gente consegue mudar a rota de um meteoro que estiver vindo para na direção da Terra, independentemente do tamanho, dependendo muito mais da distância que nós detectamos, de quanto tempo nós temos, distância e velocidade. Porque é uma questão de ter energia suficiente, tempo para uma bomba chegar e causar uma deflexão. Ou algum outro tipo de tecnologia. Hoje nós estamos dando um método menos, que é mais rápido e ao mesmo tempo ele é menos arriscado. Que quando você explode uma bomba, as coisas tendem a se despedaçar. Despedaçar um meteoro, às vezes, não é uma ideia muito boa, não é uma boa para a gente. Então, tem outras coisas, com laser, com... muito interessante, desvios de massa. Um dos planos mais interessantes para evitar o Armagedom dos dinossauros, que a gente supõe que existia 5 milhões de anos atrás, um meteoro grande bateu na Terra e extinguiu os dinossauros, né? A gente acredita nisso. As estimativas variam de algo do tamanho de da ilha de Manhattan nos Estados Unidos, que é a referência que eles sempre usam, para uma pedra de 25 quilômetros de diâmetro, né? Que é a massa suficiente para... Na verdade, tem um estudo que diz que se uma pedra com uma milha, 1.600 metros de diâmetro, dependendo dos materiais, seria suficiente para causar uma extinção em massa da vida na Terra, né? Do tipo da que extinguiu os dinossauros. Então os cientistas não têm um acordo sobre o que precisa para matar a gente. Eles têm um acordo que eles não vão conseguir, eles não sabem como matar as baratas. Mas o resto, isso já tem uma noção. Oi?
Podia pensar nas baratas.
É, já pensou? O pessoal fica vendo aquele filme, Planeta dos Macacos. Vou fazer muito no futuro, isso é o Planeta das Baratas. Eventualmente, né? Oi? A gente já tem uma população assustadoramente grande, né? Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, e não para ser apocalíptico, já tem muita gente apocalíptica por aí. O ponto é, nós contamos com algumas garantias. E a gente inventou um negócio que não existia antes na natureza, até onde a gente sabe, né? E que mudou a duração do dia, mudou a distribuição das estações e mudou como a gente vê as estrelas no céu, que inclinou um pouquinho o eixo da Terra, mudou um pouquinho a rotação, suficiente para os caras terem que fazer um ajuste nos cálculos de tempo. Que eventualmente isso vai ter um preço nos nossos calendários, porque a gente não está passando pela posição que a gente costumava passar no céu, mudou um pouquinho a nossa órbita. Mas isso são coisas que a gente fez. A gente fez. É assustador pensar que a gente fez isso com tecnologia. Mais assustador que isso é ter gente que acha que nós não estamos causando mudança na natureza. É impressionante o tamanho do peso dessas certezas, desses preconceitos. Parte disso é garantia oferecida pela religião de que existe um ser pronto que criou um mundo pronto e colocou seres que não estão prontos, mas a sua imagem e semelhança, para passar um tempo nesse planeta. Seja uma ou várias vidas. Essa noção de um Deus criador, centralizado, protetor, que garante as coisas, é um problema, porque exime a gente da responsabilidade da zeladoria pelo planeta. Parece que Deus é o zelador. Então, se a gente sujar, ele vai mandar um faxineiro. Não, gente. Se tem um criador, não está contratando faxineiro, não. E não é zelador. Eu sou muito mais da opinião daquele que, se tem um Deus criador, é o cara que apitou para começar o jogo. Só que ele não é o juiz, ele só apitou para começar o jogo e foi tomar um café. Né? Sei lá, foi comprar cigarro cósmico, alguma coisa assim, não voltou. E largou com a Terra, o universo. Né? Fiquem aí, curtam. Né? Tem vida aí. Né? Talvez com o pensamento, né? Talvez com o sentimento, talvez com uma reação instintiva de ser. A gente não sabe o que é. Quando a gente atribui traços humanos a Deus, é outro preconceito, é outra expectativa. Se a gente atribui traços psicológicos e animais, é outra expectativa. E é difícil assumir isso. Então, esse era uma coisa que queria começar, porque na semana passada nós falamos, eu falei, né? Semana retrasada eu vim falando de sensibilidade, da sensibilidade passamos para essa questão daquilo que sentimos participar da construção do mundo e das garantias estarem em uma condição de risco para a gente, que a gente precisa duvidar delas para elas não oferecerem risco para a gente. As garantias, as certezas, elas parecem nos dar conforto psicológico, né? Mas é o mesmo tipo de conforto psicológico que uma pessoa tenta oferecer para outra quando olha alguém morrendo e fala: vai ficar tudo bem. Ninguém acredita, mas aquilo é falado. O problema é quando começam a acreditar. E aí, quando não fica tudo bem, aí vem decepção, porque foi gerada uma expectativa sobre uma coisa que não condiz com a realidade do universo, a partir de um conceito que era um desejo. Desejo de que algo fosse diferente do que parece estar acontecendo. Uma discussão que nós tivemos em uma aula de filosofia aqui, que, aliás, os alunos presentes, chegou alguém sem ser avisado? Que hoje não pude dar aula. Não? Todo mundo chegou avisado? Eu pedi para alguns membros do grupo difundirem aí, caso um não pudesse, o outro avisar. Né? Então, obrigado aos que eu pedi ajuda, independentemente de quem mandou o aviso. Né? Mas nós discutimos no outro dia a palavra esperança, porque ela aparece no texto de na tradução de um texto de um pensador que nós estamos analisando no curso. E a palavra esperança em português, ela não cumpre a função da palavra em grego que o pensador usava. E a gente estava discutindo sobre isso e eu mostrei a diferença em inglês, que nós não temos uma palavra adequada para traduzir a palavra hope em inglês. A tradução não é esperança. Nós usamos erroneamente a palavra esperança. Nós não temos palavra em português para traduzir hope. Hope, no seu radical, um dos maiores estudiosos de filologia inglesa, filologia é o estudo das palavras e sua origem, né? Diz que hope tem a mesma origem de hop. Hop é saltar adiante com os dois pés ao mesmo tempo. É um saltar adiante ficando sem contato com o chão, como um coelho pula para frente. Hopping. Hope é o salto dos dois pés para o instante seguinte. Não tem a ver com esperar, tem a ver com se mover para o desconhecido, largando a segurança do momento anterior. Esperança vem de esperar, ficar passivo, aguardando que algo chegue, que algo aconteça, sem agir. Deu para sentir que não é esperança, não é hope? Em português não tem. Não tem uma palavra equivalente à roupa. Em grego eles têm uma palavra separada para cada coisa. Uma a gente traduz como expectativa, em latim, né? Esperare, que gerou a variação expectas, e a gente tem a expectativa e tem o esperar, né? Que as duas vêm do esper, as duas vêm de esperar, né? Da condição passiva daquilo que recebe e reflete, né? Recebe e devolve. E ainda por cima é algo reativo, nada de proativo no esperar. E esperança. Então, esperança me incomoda muito, porque a palavra nos induz à condição de espera, nos tira o potencial de ação. Eu lamento que nós não tenhamos uma palavra que nos fale, olha, então eu salto para frente, eu ajo contando com a minha ação no próximo instante. E eu largo as minhas referências. Então, é diferente quando alguém fala... Você vê, a tradução é terrível. Eu fui tradutor durante um bom tempo. Traduzi quase uma centena de livros na minha carreira de tradutor. E toda vez que eu via aquelas expressões assim, né, hope for the best, colocar esperar pelo melhor, doía escrever. Doía. Porque... um está falando em agir, o outro está falando em não agir. E essa base é engraçado, mas quando a gente usa as palavras, né, a gente às vezes não pensa no radical, não pensa na origem, mas ela atua na construção do significado para a gente, nas associações que nós fazemos. Pela maneira como o nosso sistema neural funciona, nós associamos valores. E não adianta, o sistema nervoso é a interface da gente com o mundo. Se nós somos espíritos, se nós somos uma função matemática de um sistema complexo de neurônios, se nós somos uma flutuação eletromagnética no espectro do universo, se nós somos uma rede não local de partículas em ponto zero, que a gente brincou sobre isso na aula passada, na palestra passada, né? Não interessa. Como é que nós estamos existindo no momento? A questão é como nós construímos essa condição, né? Isso é um fator importante para todos nós. Como que nós construímos nossa relação com o mundo, como que nós construímos nossas referências, onde está nossa linguagem base, nosso sistema neural. Ele nos coloca, não importando onde está a consciência, nos coloca na condição de, na construção dos significados, nós associarmos coisas parecidas. Nós agrupamos frequências sonoras, nós agrupamos frequências de ondas de luz. Você identifica agrupamentos de comprimentos de onda luminosa ou frequências, né, de radiação visível em grupos. Então você tem aqui um tom de azul, outro tom de azul, outro tom de azul. Mas eu chamo essas cores de azul porque elas estão dentro de uma faixa. E eu arredondo isso. Agora, por que eu arredondo isso? Porque culturalmente nós aprendemos referências e a palavra azul ganhou um significado dessas referências, dessa flexibilidade que foi estabelecida em conjunto. Em algum momento, por exemplo, a roupa, a camiseta dele, eu olhando, para mim, é um tom esverdeado. Mas eu posso ficar em dúvida se é azul ou verde. A do Renatinho eu não sei dizer, porque ela é meio cinza, meio azul, meio verde para mim. Aí a gente cai quase num daltonismo, né? Mas isso é um estabelecimento da região de dúvida. Eu até escolhi o azul, olhei em volta e vi que as cores, a cor que dá mais para ter dúvida aqui seria essa, né? Então, enquanto a base da camiseta dele é verde, a dele é uma mistura de verde com azul. A dele eu não sei dizer. Está bem na região cinza, né? Que é uma camiseta acinzentada. Mas ela tem componente azul e tem componente verde na sua construção de pigmento. Para deixar a gente em dúvida, onde que eu classifico essa camiseta? Nós não somos máquinas com valores absolutos de nota de corte. Nós somos flexíveis, porque nós temos as referências estabelecidas por linguagem e pelas pessoas que estão em volta. Só que a partir do estabelecimento, a gente passa a ter certeza das coisas. Então, eu tenho certeza que isso é azul. Mas de onde vem essa certeza? De onde vem essa garantia? Né? Se eu digo que eu tenho certeza, vem da crença. Da crença em quem estabeleceu para mim um nome e uma referência base. Né? Ah, isso aqui é um azul indubitável. Né? O Renatinho já não é tanto. Né? Por que que é indubitável? Não consigo duvidar. É um exercício aprender a duvidar. Eu preciso duvidar que isso é azul. Eu preciso ter em mim a dúvida. Sabe por quê? É que eu não tenho aqui o que é necessário. Mas dependendo da iluminação do ambiente, eu vou ver isso como outra cor. Se eu mudar a luz, se eu apagar essas luzes quase brancas que nós usamos, né? Que elas, na verdade, elas têm uma forte carga para o fim do espectro do arco-íris. Então tem mais azul, violeta e ultravioleta nas lâmpadas fluorescentes do que tem do amarelo para o vermelho. Tanto que a gente chama isso de cor fria. Curiosamente, é a energia de uma frequência mais alta. E a gente tem mais facilidade de transferir energia nas frequências mais baixas que tem menos energia. Então a gente fala que as cores são quentes porque é mais fácil gerar calor nessas faixas. Mas quando você consegue gerar calor nas faixas altas, é muito mais quente. Tá? Você fica com calor, só que você pode até se queimar na frente de uma fogueira. Mas você não vai desenvolver câncer porque você desequilibrou suas células por excesso de energia para quebrar, inclusive, a sua estabilidade de DNA. Mas a radiação do Sol, que tem muito ultravioleta, faz isso. E o ultravioleta é uma frequência mais quente. Mas ela está no espectro de cores frias. Tem mais energia no mesmo ciclo. É estranho falar isso, né? Muito louco. Gente, física é muito legal, porque às vezes ela vai contra a sua expectativa. E eu acho que contra a expectativa é fantástico, porque ela aponta para certezas que não deveriam estar lá. Quando a gente fala que uma coisa é contra-intuitiva, numa sociedade que tem linguagem, isso é uma aberração de expressão. Intuição é a primeira percepção. É o que acontece antes de você entender. Não existe um entendimento que seja contra-intuitivo. Todo entendimento é decurso de intuição. Em algum momento você intui tudo e depois você coloca as operações mentais em cima da intuição, do primeiro instante. Não confundam intuição com percepção paranormal, precognição. A intuição, como a gente trata na filosofia e na ciência, é o primeiro instante da percepção. De certa maneira, quando um conhecimento ele é diretamente intuitivo, é uma sensação de, mesmo sem saber, sem ter conhecimento e nome, uma primeira percepção te dá uma sensação de reconhecimento e um saber agir sem saber o que é. Só que às vezes isso é uma ilusão. Isso não é uma intuição. Isso é uma associação por semelhança. Você não tem repertório para nomear algo, mas você põe na mesma caixinha de algo que você considera parecido. Quando algo que ninguém nomeou para você ainda aparece. Isso é muito interessante como a gente funciona. Então essas garantias de mundo, elas estão ligadas, inclusive, como eu falei, na linguagem. Nós associamos palavras e associamos valores. Então, quando alguém tem esperança, ela tende a não agir. Quando uma pessoa que fala inglês sente hope, ela se sente compelida a agir. Porque ela associa com hope. Ela fica, se sente compelida a se arriscar, a tirar os dois pés do chão ao mesmo tempo. Enquanto um falante de língua latina tende a ficar com os pés bem coladinhos no chão esperando algo acontecer. Se você olhar a história da Segunda Guerra Mundial, é muito interessante você olhar a diferença do desenvolvimento da guerra nos povos, entre os países com línguas latinas e com línguas anglo-saxônicas e línguas germânicas. Foi muito diferente tudo ali. O tipo de ação, o desenvolvimento que teve e a complicação que foi na divisa do germânico com o cirílico, que compartilha uma coisa meio parecida com o latim, com componentes saxônicos. Muito interessante você olhar as influências da linguagem. Eu não sou linguista, tá? Eu vejo pelo aspecto da filologia, na filosofia. E aí a história da filosofia me carrega para um olhar histórico da coisa. Mas é muito interessante olhar tendências de comportamento, muitas vezes de países que estavam separados, mas unidos por linguagem, porque foram fruto de colonizações separadas no passado, da mesma linguagem. Saxônico. Com saxônico. Muito interessante. Tem mais misturas no meio. Eu não estou nem... Cirílico é uma coisa complicada, né? Porque tem mistura, inclusive, com radicais de linguagem do Extremo Oriente, que a gente não estuda muito. Eu mesmo não sei, eu não sei como quantificar as influências de hindi, de farsi, de árabe, em algumas coisas, e muito menos de chinês, japonês, que a gente não estuda isso. Mesmo que eu goste e estude essa parte, eu conheço alguma coisa, mas eu não tenho, eu não consigo entrar nessas pesquisas, porque me falta o conhecimento dos idiomas. Cirílico já complica, só pela mera diferença de algumas grafias e da sonoridade, já complica um pouco, né? Mas é engraçado você olhar algumas coisas e reconhecer traços, assim. De palavras que criaram grupos de um campo, de significado, que a gente chama de campo semântico, um campo de significado compartilhado, que gera um comportamento coletivo naquele país. É interessante isso, é muito interessante observar. É interessantíssimo você olhar como fica uma cultura que tem uma mescla de linguagem. O Canadá é um exemplo ótimo. Eles falam francês e inglês. Eles aprendem nativamente em certa região mais francês e certa região mais inglês. E pelas manifestações culturais, é como se fosse dividido em duas culturas mesmo, dois países, com as mesmas regras, as mesmas leis, mas com comportamentos distintos, porque francês é uma língua latina. Eles não têm uma palavra para hope também. E o inglês tem o hope, né? Aí você olha assim, que interessante. Aí você olha um lado do Canadá, tem um tipo de comportamento, lá tem outro, né? E não é só um regionalismo como nós temos aqui, divisão das regiões, tendências políticas, tendências culturais. Nós temos uma unidade muito maior de preceitos e comportamentos na nação inteira do que você tem no Canadá, com a divisão regional de linguagem. Também um país grande, mas é menor que o Brasil. É muito interessante. Muito interessante. A gente vive o nosso dia a dia, né? A nossa férias, que a gente recebe pelo nosso trabalho, a resposta ao nosso trabalho, é, além do, lógico, estou usando aqui como, férias como metáfora, não estou falando do dinheiro e do trabalho, não o serviço, mas você trabalha em sociedade, você conversa, você interage, você tem um retorno, uma reciprocidade. Isso é uma férias, isso é um pagamento de volta que você espera e você obtém nas interações humanas. E isso é fruto de uma relação de expectativa do resultado da ação. E aí nós esperamos da pessoa uma resposta a uma ação dentro de um conjunto de regras. Esse conjunto de regras é um acordo comum. A gente não pode esquecer que é um acordo comum e não uma verdade estabelecida. Só que esse esperar, ele gera uma coisa passiva, que gera um problema de comunicação. Os países de língua latina, eles tendem a ter certos traços de comunicação muito interessantes. Então você encontra um sistema de cortesias muito maior nos países de língua latina do que dos outros. Porque a expectativa gera um comportamento de quando você faz algo, você fica passivo. E quando a resposta não é aquilo que você espera, você tem uma resposta que é reativa e não uma resposta proativa. Você não age em torno da solução, você age em torno da defesa. Quando você está esperando, é diferente de você estar agindo. Quando você está esperando, você não tem um movimento para responder. Então você reage para não ganhar movimento quando algo bate em você. Quando você está em movimento, você pode mudar de curso, você pode defletir. Mas você não tende a ir para trás, você não tem você não tem a ocupação instantânea de não retroceder, mas sim de redirecionar. Isso muda todo um leque de escolhas só por causa da cultura em que você está inserido. Por isso que eu falo que karma inclui você é atraído para um contexto onde você vai experimentar aquilo que você precisa aprender a lidar. Se você nasceu ou veio parar no Brasil com os nossos traços, sinto muito. Você tinha que aprender alguma coisa aqui, como eu. Né? Não posso fazer nada por isso. Né? Estou agindo. O que eu posso fazer não é criticar o como eu cheguei, mas eu posso olhar para o momento atual e fazer as minhas escolhas de uma maneira diferente. Tentar aprender. Isso é muito interessante. Toda vez que você repete um padrão, você está reforçando os fundamentos daquela escolha. E os seus referenciais ganham mais garantias para você, independentemente deles funcionarem ou não. Você não olha se um comportamento funciona no mundo quando você está fazendo uma escolha por referencial externo, anterior ao momento, e por hábito. Você olha o processo interno e não externo. Nós temos essa tendência, e isso é um sistema, entre aspas, de defesa da nossa biologia. Faz parte do nosso sistema biológico ser assim. E é parte do nosso desafio espiritual não nos limitarmos ao animalismo do corpo. Não desrespeitar, não é isso? Não nos limitar. Nós não podemos nos limitar a isso. Porque se nós nos limitamos a isso, nós não passamos de animais com linguagem. Se as suas escolhas são limitadas pelo aspecto animal, você não consegue ser espiritual. E muitos dos nossos hábitos de escolha, muitas das... da maneira como nós somos afetados, né, pela cultura, desperta em nós coisas animais e não coisas espirituais. Porque boa parte da cultura é um reforço daquilo que gera conforto para o nosso aspecto animal. Então nós procuramos ao máximo repetição, porque o nosso lado animal está preso à repetição da natureza. Ciclo de dia e noite, estações do ano, e todos os ciclos, os horários em que você tem sono, os horários que você tem fome, são ciclos, são repetições. Nós tendemos a estabelecer regras, a estabelecer sistemas na sociedade. E esses sistemas passam a ser verdade para a gente. E você não questiona, você trata como se fossem certezas essas supostas verdades. Então nós temos algumas verdades que são dificílimas de questionar, né? Então, como eu já citei aqui várias vezes, em algum momento estabeleceram um precedente cultural na história de que certos absolutos existem e eles não pertencem ao mundo, como eu citei exemplos de beleza, verdade, a beleza, a verdade, coisas que existem previamente. Mas coisas simples, né? Também. Então, se você tomar esse preceito, né? Qualquer conceito. E aí você ainda é bombardeado, dependendo da sua cultura, e no nosso caso é assim, que é o resultado da herança judaico-cristã. Por exemplo, você tem a amizade. A amizade é um conceito perfeito, intangível, que existe no mundo das ideias, que existe no mundo da perfeição. E aí, no aspecto judaico, isso é um aspecto grego, cultural, a solução lógica para um problema. E aí, na religião, na herança judaico-cristã, isso foi associado que ó, esses conceitos só existem em perfeição, em um Deus único, primal, perfeito, e tudo que a gente faz é tentar chegar lá sem poder chegar. Você pode chegar junto, mas não ser. Você pode, e aí você fica numa busca por uma perfeição inatingível, ou seja, frustrado de nascença, né? E isso é herança cultural da gente. E aí a gente carrega isso, essa construção de mundo que a gente faz. E esse é o questionamento que eu coloquei semana retrasada, semana passada foi uma decorrência, e hoje, como eu falei, era uma sequência de três palestras que eu ia pegar esse assunto por esse viés, da como a sensibilidade está afetando a gente, quais são as implicâncias. E aqui entra a parte de sensibilidade. Nós sentimos o mundo. Nós sentimos as coisas. Só que nós classificamos e nomeamos a partir dos preceitos da linguagem comum, da cultura. Então, quanto eu sinto do mundo, se a partir da intuição de algo, eu imediatamente põe um nome, põe uma classificação e uma categoria. Eu sinto, a coisa já tem uma caixinha. E se não tem uma caixinha, eu forço ela numa caixa qualquer parecida. Ou eu entro em desespero procurando alguém que saiba com que caixinha colocar, ou se eu for daqueles que se sente autorizado, eu invento a caixinha e passo a pôr coisas nela. As pessoas que inventam nomes, que descobrem uma coisa nova e estabelecem conceitos, né? Isso acontece às vezes acidentalmente. Acontece quando aparece uma gíria. Aparece quando... Isso acontece quando aparece um conceito associativo. Quando começaram a usar um indexador de linguagem de marcação em hipertexto usado para sistemas de busca, que quando você está construindo uma estrutura de página de internet, você trava as palavras-chave com um símbolo de cerquilha, não é cerquinha, é cerquilha com LH na frente, que em inglês é hashtag. Você cria um índice de aquela palavra, ela tem prioridade no sistema de busca. Então, quando você dá uma busca com hashtag na frente, você acha os indexadores. E as pessoas aprenderam a manipular o sistema. Isso é um hackeamento. Hashtag é um hack da internet. Os nerds começaram a querer, quando descobriram que dava para ganhar dinheiro com clique, começaram a pegar palavras populares e esconder nas suas páginas que tem patrocinadores com banners, que paga centavos por visualização. E quando alguém dava uma busca na internet, o Google, Yahoo, Bing, e qualquer outro dos outros que desapareceram, que ainda estão aí, ninguém lembra, né? Usam hashtag aquilo para buscar, para dar uma busca e estabelecer uma matriz. E aí, se você põe um hashtag, palavra-chave, na sua página, ela aparece primeiro. E aí, ó, a palavra, ó, hashtag Trump. Quanta busca por Trump foi feita nos últimos meses? Se a pessoa põe aquilo distribuído várias vezes nos seus tags de cabeçalho, em todas as suas páginas, repete, essas páginas vão ter nota alta nas buscas mais técnicas, nas buscas que não são invasivas. O Google faz busca invasiva para evitar esse truque, depois que começaram a usar hashtag. O uso de hashtag foi um inferno para os programadores de web que trabalham na parte de busca. Acabou com uma estrutura decana de marcar página. Foi um hackeamento que levou algumas empresas à falência. Né? Vários crawlers de pesquisa que usavam hashtag como base de estrutura faliram. No mundo inteiro. Inclusive umas duas ou três brasileiras. Né? Então essas empresas não se adaptaram. Aí teve uma mutação no sistema, desenvolveram métodos novos, novos mecanismos de busca, que são muito mais caros. Isso foi, assim, esse... O nascimento dessa construção, hashtag alguma coisa, né, hashtag fui, né, hashtag eu não, aquelas coisas, né, criou uma forma nova de interpretar. Tem todo um grupo de significação que você põe hashtag na frente de uma palavra que você evoca em quem conhece o código, em quem sabe usar. Tem gente que não pega a manha, constrói essa hashtag que não funciona, né? Você olha e fala, isso aqui ficou forçou, né? Outros você olha, não, você pegou a pessoa pegou a ideia. Por quê? Tem um campo de significado que já foi atribuído. Então você, sem perceber, já você construiu um conjunto de regras e você as entende sem nomear. Então, às vezes, como eu falei, alguém se sente autorizado a criar uma coisa nova, é simplesmente criar. Então, quem começou a vazar isso não foi para... a pessoa começou queimando o sistema, né? Usando hashtag e pondo as coisas, isso vazou para o mundo, começou a ser usado no Twitter. Porque no Twitter você não consegue marcar as coisas com markup, dentro do markup. Você não consegue usar o markup, o sistema de marcação de linguagem normal de página. Então os caras tinham que pôr explicitamente para que alguém dando busca nos crawlers achasse uma entradinha no Twitter e a pessoa, ao clicar, começar a seguir, para ganhar seguidor. E aí criou a onda da hashtag. Isso foi um primeiro hackeamento, foi para ganhar dinheiro. E aí isso começou a ficar popular, os caras começaram a tentar usar isso com menos conhecimento técnico no Twitter. Dava para fazer isso ficar invisível, não sabe todo mundo ter descoberto. Mas a pessoa não sabe nem olhar o manual do Twitter, que lá ensina você a colocar linhas invisíveis. Estava no PDF original, eles tiraram depois. Mas os primeiros PDFs do Twitter, de operação, ensinavam a colocar linha invisível, para fazer esse tipo de marcação quando necessário. Interessante, né? E virou essa moda. Um pouquinho de história da web para vocês, né? História recente, mas por muito desconhecida, porque isso faz parte de linguagem que ainda é um pouco restrita dos mais geeks e mais nerds, né? Começou as duas coisas, eu sei disso. Testemunho ocular da história da internet. Muitos de vocês veem acontecer, mas não estão olhando os bastidores. Eu gosto de olhar os bastidores, né? Tenho certeza que alguns de vocês também compartilham da minha nerdice, né? Já sabiam disso que eu falei. Mas como a maioria não está por dentro, é informação para a gente saber como funciona. Alguém inventou um nome, alguém inventou um sistema. Isso agora, momentaneamente, é uma regra na sociedade. Você não viu ela aparecer, mas você se submete a ela. E isso virou uma das suas verdades transitórias. Não é uma coisa absoluta. Mas se isso persiste, e como isso tem valor, se isso não sumir num certo intervalo de tempo, isso vai ganhando força. Já tem coisas que, em inglês, Google virou verbo. To Google. Está no dicionário já. Aqui a gente dá um Google, dá uma gugada. Não é? Dá um Google. Porque a gente não tem, né? Não dá para googlear e ia ficar esquisito, né? Eu estou googleando. Não, estou dando um Google. A gente faz a gambiarra na linguagem, né? Então, isso virou uma ação não conjugável, né? É interessante. A gente está pegando um substantivo e transformando em verbo, mais ou menos, né? Com adendos. E essa brincadeira já faz parte. Hoje é difícil alguém que não dá um Google, ou joga no Google, né? Ou dá uma bugada, né? Isso é pra gente pensar. Isso virou uma regra. Isso virou uma referência. O que vocês acham que quando você fica sem internet, dá ansiedade? Né? Se você, né, fica sem internet, cada pessoa tem o seu limite de tempo de ansiedade, né? Tem gente que, assim, 3 minutos começa a ansiedade em 5 crises de pânico, né? Em 6 minutos ela sai correndo, procurando um lugar com internet. Tem gente que não, fica dias. Mas por quê? Porque não incorporou isso na sua cultura de uma maneira mais intensa. Então a gente pode ficar dias sem ficar ansioso com isso. Quando as pessoas iam procurar hotel no passado, as pessoas perguntavam, né, ligavam pedindo informação, perguntavam sobre, na ordem, método de pagamento, né, preço, método de pagamento e sobre as acomodações. A primeira pergunta que um atendente de hotel recebe em mais da metade das ligações é se tem Wi-Fi, grátis. Tem Wi-Fi? É grátis. Antes de perguntar o preço do quarto, antes de saber os tipos de quarto e qual você tem quarto, primeiro quer saber se tem Wi-Fi. Porque se não tiver, não importa o preço, não serve. Supostamente, você procura um hotel, em geral, quando você está de férias, a maior parte das pessoas, alguns procuram a trabalho, mas é uma minoria dos circuladores, né? A maior parte das pessoas são sempre os mesmos que circulam a trabalho. Então você tem uma população pequena que usa muito hotel, uma população grande que usa pouco hotel, mas que usa periodicamente. E quando usa, a primeira pergunta é essa. Não é interessante? Era para estar de férias, né? Então, usar a internet não é uma questão hoje de trabalho, é de vida. Então ela precisa do Wi-Fi. Como é que ela vai subir as fotos dos pratos que ela vai comer quando ela está de férias? Dos lugares fantásticos que ela vai visitar. Das imagens que ela deixou de ver porque ela estava olhando para a tela do celular e não estava olhando para a paisagem. Ela chega no lugar e os melhores momentos ela está vendo pela telinha. É que nem show. É impressionante ver as pessoas em show olhando para a tela do celular em vez de olhar para o show, né? O show acontecendo aqui e a pessoa vendo pela telinha. E ainda nem é pela televisão, que é grande, né? Tá vendo com a telinha o show ao vivo que ela foi. Ela tá vendo com a telinha desse tamanho. Sim, sempre. Sempre.
É.
E aí você... Eu não sei se é mais acerbado no Brasil. Acho que no Brasil o povo é mais mal educado, né? É mais, assim, levanta sem olhar para trás, né? Eu acho que você vê, quando você está fora do Brasil, o povo levanta o celular e dá uma olhadinha, vai um pouquinho para o lado, para o outro, acha uma janela, e as pessoas vão se ajeitando. Aqui não, aqui a pessoa entra na frente um do outro, dá tapa no celular alheio, né? Se marcar bobeira, alguém rouba o seu celular no meio do show. Oi?
Põe outro no ombro, na sua frente.
Também, também. Aí você fica vendo aquele show Nádegas, né? Você, o que você viu do show? Nádegas, né? Mas é engraçado, estou brincando com isso, mas isso é um outro fato da realidade da gente, da cultura da gente. Que a gente toma como, assim, com um certo valor. Eu estou olhando, assim, estou com esse olhar crítico, porque eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha porque eu olhei para aquilo. Eu sou aquele tipo de pessoa que não curte muito, não fica tirando foto. Quando eu viajo, a coisa mais difícil é lembrar de eu levar uma câmera. Todas as vezes que eu levei, ela não saiu da mala. E eu estando com o celular, a última coisa que eu penso é em tirar uma foto, quando eu estou no lugar que eu gosto. Eu, geralmente, eu fico no transe do momento, e eu não... eu não sou do tipo memorialista da lembrança externa a mim. Eu sei que a memória falha. Quando eu olho uma foto de alguma coisa que eu estive, eu falo, nossa, eu não lembrava desses detalhes.
Nem repórter da vida pessoal, né?
Oi?
Nem repórter da vida pessoal.
Não.
Agora eu estou aqui, pessoal, tomando sol.
Então, isso é engraçado, porque é um... Mas é interessante que tenha quem faça isso, né? Eu acho interessante. Eu acho que se a pessoa se sente bem fazendo isso, tudo bem. A questão é que eu achava mais interessante ainda ela saber por que ela se sente bem fazendo isso. Que ela tentasse se entender a partir disso. E não só preencher um vazio sem saber qual é o vazio. Porque quando você preenche um vazio, você não sabe o que você colocou lá, não cumpriu sua função. Você tira a carência, mas às vezes não com a coisa adequada. Por exemplo, vocês já viram falar um problema aqui, não sei se é o nome exatamente esse, mas se não me engano é cinose, que às vezes dá em alguns animais, que eles começam a comer pedra. Já viram isso? Na verdade, é quando eles têm alguma baixa orgânica e o cheiro da pedra corresponde, principalmente pedra quando molha, então eles lambem, sentem o cheiro da própria lambida na pedra, né? Eles sentem atraídos por algumas pedras e eles tendem a engolir a pedra. Cachorro faz isso, outros animais. Eu lembro que uma época que nós tivemos uma ninhada inteira de hamster para cuidar em casa, um deles morreu de cinose. Ele comeu as pedras absorventes, areia de gato, e aquilo vira cimento, né? Então foi uma morte desagradável para o hamster, né? Ele morreu empedradinho. E foi uma crise de cinose. Por que que ele fez aquilo, né? Ele estava tentando preencher um vazio sem saber o que e por quê. Quando você tenta preencher o seu vazio, você não é diferente de um animal com crise de cinose. Você pode estar comendo pedra, mas você vai estar de barriga cheia, você não vai digerir aquilo. E aquilo pode te matar, como matou o hamster, ele mata muito cachorro, né? Então, o preencher o vazio, para os humanos, vem em vários formatos, em vários excessos, né? em desmedidas. O pessoal às vezes está sentindo um vazio e quer preencher esse vazio de alguma maneira, né? E vale aquilo que a pessoa acha que é. E de onde vem esse achar? Das suas referências, das suas aprendizagens. Às vezes é algo que ela não gosta. Então é comum as pessoas falarem, por exemplo, que uma criança cresce numa casa em que tem alguém com problema de bebida. Ela cresce sofrendo com as consequências do problema de bebida. Mas qual o referencial que ela tem na relação de mímesis, a imitação? Que diante de certos problemas e situações de estresse, a resposta é encher a cara. Então, mesmo que ela odeie que aquela pessoa da família encha a cara, essa é a referência que ela tem. E em um determinado ponto da vida, ela vai ser compelida a repetir esse padrão, porque está gravado nela como uma memória de uma das suas verdades, é um dos seus fundamentos. Ela pode ter odiado aquilo, mas é o que ela vai imitar. Ela vai ter a tendência a procurar a bebida. Se ela tiver mais trauma, a ojeriza pelo trauma, pode superar a tendência. Mas isso é uma coisa que vai ocorrer e vai causar ojeriza a si mesma. Essa pessoa, ela vai ter um problema de autoestima, vai se depreciar para si mesma, porque ela vai ter o impulso de odiar a bebida e se sentir atraído para situações em que a bebida está disponível, tentando seduzir. E um outro que não teve esse tipo de encarnação, não teve a exposição, pode beber e parar sem se comprometer. Outros bebem, sentem um tipo de resposta que preenche um vazio e, mesmo sem sentir desconforto, ela começa um ciclo. Ela não teve problema na infância, mas ela começa um ciclo, porque está preenchendo um vazio. E às vezes o preencher o vazio da pessoa, para ela, é deixar de sentir algo. Depende do perfil, depende da pessoa. Tá? Então, isso é interessante de observar, porque será que essa pessoa tem noção daquilo que ela está tentando evitar quando ela enche a cara, quando ela usa droga? E outras coisas, tem questões de relacionamento humano, por que certas pessoas seguem um padrão, outras seguem outro? São aprendizagens individuais, processo de escolha que constrói matrizes de ação, reação, relacionamento e construção de experiência. Mas se você está mais sensível, você está tendo mais estímulos, você está tendo mais tendência a procurar referência. Então você tende a endurecer mais as referências quando você está mais sensível, porque você fica tentando pôr mais coisas nas mesmas caixas. Só que se você está mais sensível na ligação físico-espírito, você está sentindo coisas que não são nomeadas no mundo físico, coisas que não têm classificação, e você vai tender a forçar mais a barra, você vai tender a generalizar mais, e você vai quebrar mais aquela relação que começou o nosso assunto da justiça entre aquilo que você tem como expectativa e aquilo que é viável. À medida que você classifica de maneira inadequada, que você está mais sensível, você está reforçando os referenciais que você não sabe de onde veio. Quando você força as encaixadas, estou sentindo uma coisa nova, estou classificando como uma velha. Então estou sentindo uma coisa espiritual nova. Ah, é desagradável. Ah, se isso é desagradável, ah, então eu estou com depressão, ou eu estou com pânico, ou eu estou com angústia, ou eu estou com irritação, ou eu estou tendo um surto de raiva, né? Você classifica como uma coisa que você já conhece. E se for um tipo novo de emoção que você está sentindo, algo que estava na aura e que ainda não tem classificação porque não tinha se manifestado no físico, e às vezes é incômodo, e seria algo que não se classifica com nada que você tem. Seria uma categoria nova. Você teria que inventar sua classificação para isso, encontrar uma maneira de experimentar isso. Mas você não dá tempo disso acontecer. Por quê? Porque você tem uma busca por satisfazer a necessidade do corpo por conforto e colocar as coisas num ritmo que possa ser repetido. Assim que você classifica, você consegue esperar que isso não aconteça de novo e se preparar para caso aconteça, porque você vai ter a reação padrão daquela categoria. Então, você vai sentir aquilo, tem um que vai ficar bravo com os outros, outro vai querer beber, outro vai querer, ah não, vou largar tudo agora, né? Cada um vai ter a sua reação. E às vezes é uma coisa nova que era digna de curiosidade e não de rigidez. Ficar mais sensível não significa ficar mais esclarecido. Significa ter mais ruído para lidar. E a necessidade inerente de você ser mais flexível. Daí minhas marteladas para você aprender a duvidar. Que mesmo que você coloque numa caixinha, a questão é não colocar numa caixinha em que você já gravou o nome em metal e trancou no cofre. Mas uma caixinha de papel com post-it que você pode renomear a qualquer momento. Você pode mudar de caixinha, porque essa é descartável, e trocar o post-it, porque mudou de categoria. Olha, mudou de novo. Ah, mudou de novo. Ah, uma categoria nova. Inventei. Aí hashtag, pronto. Esse é o seu hashtag. Entendeu? Essa é a referência. Esse caminho, essa proposta de caminho, não é um receituário. Não é uma coisa de comportamento. Mas eu gostaria que vocês, pelo menos, reconhecessem a possibilidade de ser um modo de se observar um pouquinho diferente, um modo desafiador de se observar. Abrir mão das garantias. Se permitir duvidar. Na hora que você sente uma coisa, você nem percebe. Você não tem aquela ação consciente de olhar uma coisa e falar, ah, isso é aquilo, então é parecido, tudo bem. Não, você olha e já fez. Né? Então, é fácil, assim. Se eu pego um negócio aqui e falar, eu faço assim, você imediatamente já classificou isso aqui de várias maneiras. Copo, plástico, branco, ou quase, né? Você já vai ter barato, descartável, né? Poluente, depende das suas preocupações, na ordem das categorias, depende das suas ocupações e preocupações, que depende dos seus conceitos, seus preconceitos. Agora, se você mostra isso para uma criança, o que ela pode ver? Depende daquilo que ela já tem como bagagem. Se uma criança for pequena, ela vai ver isso sim como um estímulo para pegar. Ela vai ver e a salivação dela vai mudar porque ela pode ter tomado algo que ela gostou. Ela entende que isso é algo que traz coisa gostosa. Outra criança, ela pode começar a mexer os dedinhos porque ela lembra de ter amassado e ser gostoso amassar, escutar o barulho. Fica na expectativa. Deu para entender que a gente tem a experiência e quem nunca teve a experiência, algo completamente novo, uma criança que nunca pegou um copinho desse e nunca viu. Isso aqui é o desconhecido. Ela vai tentar pegar com as mãos, levar a boca, apertar e ela vai ter a primeira experiência. E ela vai começar a associar. Isso, o primeiro nome que vai ter para ela, não é o nome que vão falar. Copo. O primeiro nome interno, a primeira identidade que vai ter é o toque, o gosto e o som do objeto. É o mais perto de intuição que a gente pode chegar. E nós perdemos isso com o processo da cultura. As coisas novas, nós não nos permitimos fazer isso, porque nós já temos tantos nomes que a gente está transbordando. Nomes. Então, quando uma coisa nova chega, a gente não pensa que cabe mais nome, a gente tenta falar um nome que já existe.
Olá.
Fala.
Estava falando desse preencher o vazio, você sentir coisas que não sabe, não tem nome ainda. A coisa mais comum agora que a gente sente em conversa é se você sentar para fazer, por exemplo, uma frase qualquer, sentir um desconforto emocional muito grande que está acumulando. sinto isso, eu fico tentando descobrir se o corpo está lendo uma emoção que é um desequilíbrio e ele faz uma leitura objetiva que dá essa sensação de desconforto, ou se eu, por não saber o que é aquilo, gera no corpo uma sensação de desconforto que não precisaria ser desse jeito, não precisaria ser um
outro. Questionamento brilhante, porque eu estou me fazendo isso e eu não sei qual é a predominância. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo comigo. Eu não sei o que incomoda mais, né? A insegurança resultante do desconhecido, que todos nós sentimos, mas é uma questão de você colocar energia e deixar isso crescer até virar medo e pânico, insegurança, ou você simplesmente observar e deixar a coisa rolar com tranquilidade. É uma escolha que você tem que fazer. E o outro lado é que se isso que eu estou sentindo, o novo sempre vai gerar algum tipo de desconforto, porque ele não faz parte do ciclo. Como bicho, tudo que é novo para mim é desconfortável. Tudo. Até coisas que passam a ser agradáveis. Né? Qual é a criança que não fez careta quando experimentou refrigerante a primeira vez? E qual a criança que depois não gostou? Por quê? Você tem uma relação de desconforto físico com o novo e a recompensa do açúcar para o organismo. Que ela é, o nosso organismo é treinado para se sentir recompensado com açúcar. E poucas coisas são adoçadas que nem refrigerante. A quantidade de açúcar numa garrafa de refrigerante é absurda. Né? Então é uma coisa para... A criança faz careta primeiro. Né? Toda criança que eu vi pegar o primeiro refrigerante pequenininha faz caretinhas. Por quê? É um negócio esquisito. E quem bolou aquilo está tentando gerar uma sensação de diferente. Colocar, gaseificar, carbonizar, carbonatar. Né? Carbonizar não, carbonatar. Foi reproduzir um processo de fermentação sem ter a fermentação. Tentar reproduzir em outros líquidos aquilo que acontecia nas fermentações. Tem gente que pouca gente se deu o trabalho de aprender porque é que, né, da onde vem a champanhe. É um vinho que deu errado num mosteiro na região de Champagne. Ele deu errado. E o dar errado, estourava as garrafas, deu muito certo. Porque o diferente desafiou as pessoas, causou uma sensação nova. E aquele pequeno desconforto virou um símbolo de prazer. E as pessoas aprendem a gostar de champanhe, não porque ela seja mais gostosa do que o vinho, que às vezes é exatamente os mesmos componentes químicos, só que tem o carbono que deixa amargo. Então, o champanhe daquele vinho, da mesma origem, da mesma uva, é sempre mais amargo, o que para a gente é menos recompensador fisiologicamente. Mas nós aprendemos culturalmente a apreciar, porque foi dado um valor coletivo de status. É o sorvete na testa. E a gente não percebe que a gente faz isso. A gente faz isso com tudo, o tempo todo. Tá? Por exemplo, repetição é tão importante, mas tão importante, que as pessoas gostam de McDonald's. Por que que gosta do McDonald's? Porque quebra a insegurança. É sempre igual. Não importa em que canto do planeta você vai estar, o gosto das coisas é tudo papel, é tudo igual. Né? Papel e plástico, né? Aliás, assustador. Eu trabalhei numa loja, num shopping, quando era adolescente. Eu era técnico do setor de informática numa loja chamada Áudio. Não sei se alguns lembram que existiu uma loja com esse nome no passado. Era em frente a um McDonald's. Pegou fogo no McDonald's, veio os bombeiros, fecharam o shopping. O que que tinha acontecido? Tinha tido um problema no encanamento, o estoque começou a vazar lá e pegou fogo num bico de gás e pôs fogo na caixa de queijo. E ninguém conseguia apagar a porcaria do queijo deles, que é plástico inflamável, aquele negócio, né? Aquele queijo processado que eles usam. E o pior, o plástico do queijo é antichama. Então o queijo pegou fogo e o plástico derreteu, mas não pega fogo. Então ficou um cheiro horroroso, né? Porque o queijo queimando, eu fiz questão, eu testei, eu queimei aquele queijo, ele não cheira queijo. E ele pega fogo forte, assim, né? Se falta luz, se tiver um queijo do McDonald's em casa, acender lareira, gente. Que cápsula de álcool nada, queijinho do McDonald's, jogou na lareira, põe fogo, tronco molhado vira lenha. É fantástico. Tô brincando porque é sério. Se não fosse, eu não brincava, né? Gente, zoadas do Mac à parte, e a gente vê, eu não como carne há muito tempo, ainda comi peixe um tempo, frango, depois peixe, aí parei de vez. Então eu cheguei a comer. E a única coisa que eu falava, né? Que o McFish era com alguma coisa com aroma, era parecer papel com aroma de peixe. Então eu parei de comer peixe e eu não senti energia de peixe no McFish. Eu falava, gente, que é isso? Né? Era que nem o frango de granja, que foi a última coisa que eu parei de comer de carne, foi peixe, mas antes tinha sido frango de granja. É, que eu já não comia carne há muito tempo e ainda comia coisa com frango e não sentia nada. Um dia eu comi um negócio que minha mãe tinha feito lá, que era frango caipira. Eu surtei, porque eu senti na hora a morte do bicho. Eu sentia a sensação do pescoço quebrar, sentia a dor, falta de ar, desespero. Numa primeira mordida num pedaço de negócio de frango, que era feito com frango caipira, que minha mãe tinha feito. E aí pegou, eu comecei a sentir, por associação, eu comecei a sentir em outros frangos, né, por exemplo, aqueles nuggets do McDonald's, era, não tinha reação, mas aí começou a dar essa memória, porque deu esse tranco, eu comecei a associar que era sentir energia. Aí não deu para comer mais. Eu sempre parei de comer as coisas quando meu corpo rejeita pela sensibilidade espiritual. Assim, comecei a sentir a energia do bicho ruim, não dá. E o último foi peixe depois. Mas eu já tinha parado de comer peixe, McFish ainda comi mais um ano. Porque não tinha peixe ali, era papel, né? Uns 10% de peixe no meio. Aquela massa estranha. Mas por que eu comia lá? Porque eu estava com fome, com pressa, e eu não queria correr riscos. Em vez de ir num bom restaurante vegeta, tinha um McDonald's perto, rápido, e eu sei que vai ser sempre igual. Num restaurante vegeta, você nunca sabe o que você vai encontrar. É o momento Kinder Ovo, né? Você não sabe como vai estar a comida, né? Tem dia que, depende de como eles prepararam a soja, você passa problemas o dia inteiro na sua vida social, porque você não pode ficar perto dos outros muito tempo. Você sabe que aquela geração de metano vai acontecer, né? Dependendo de como prepararam a soja, é um risco. Então ainda pior, ele é o Kinder Ovo estragado, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer com você depois, né? É sério, gente. Preocupações que se tem, ainda mais quando você trabalha na sala de servidor fechada, né? Em que a única defesa que você tem ali dentro é o ar-condicionado em temperatura congelante, porque pelo menos muda a flutuação dos gases, mas não deixa de ser um negócio complicado. Quando eu lembro disso, eu penso, nossa, gente, é necessidade de ciclo. É a concessão para o lado animal, é a impossibilidade de admitir que o desconhecido me enriquece. Por quê? Porque o meu lado animal quer segurança. Eu não quero ter que me preocupar depois como é que vai ficar meu organismo, ou se eu vou gostar da comida ou não. É melhor uma coisa que eu já sei como vai ser e não gosto, às vezes, do que o risco do desconhecido. E é assim que, muitas vezes, você vê estruturas sociais sofríveis se sustentando. Você vê um modo de vida que as pessoas não gostam, mas mantêm porque elas conhecem, não querem se arriscar. Como é que você age? Quando você, agora está sentindo mais coisas, todo mundo está sentindo mais coisas. Como é que você está agindo agora? Você sente algo novo, você sente algo diferente, você sente algo com mais intensidade. Qual que é a sua postura? Como é que você está fazendo a sua escolha? Porque você às vezes tenta nomear de imediato, mas você questiona aquilo que você está sentindo. Sentiu uma coisa diferente. Ah, não, isso aqui é uma. Não, isso aqui é uma dorzinha. Não, isso aqui é um. Não, isso aqui é uma preocupação. Será que é? Você olha para alguém e sentiu uma coisa diferente. Na hora você tem que classificar se você gosta, não gosta, se é raiva, se é simpatia. E se for algo diferente? E se você estiver sentindo diferente, você vê uma criança, isso é muito interessante. Por instinto, nós somos pré-fabricados para gostar de criança. Então, é uma distorção de aprendizagem quando você não gosta de criança. Uma coisa é você não saber lidar com criança. Outra é você realmente ter repulsão à criança. Porque nós somos pré-fabricados, não é nem programado, nós somos pré-fabricados. Está na nossa genética, está na estrutura de sobrevivência, né, do sistema. A gente cuidar de criança, gostar de criança. E essa condição, né, está gerando agora uma coisa curiosa. Sempre gerou, sempre teve. Independentemente de quem está ali, você olha a criança como criança. Você não olha como um ex-adulto, com uma carga emocional, com karma. Você não olha que aquela pessoa, na última vida, pode ter sido qualquer coisa. Você não sabe se aquela pessoa está mais perto do Gandhi ou do Hitler. Você não sabe se aquela pessoa está mais perto do Dalai Lama ou de um herdeiro da dinastia da Coreia do Norte, né? Um docinho. Agora parece que o irmão conseguiu matar o irmão mais velho agora, depois de muitas tentativas, agora deu certo, né? Então, que docinhos, não? Família legal. É só um retrato das famílias em geral. Eles só são mais literais.
Cansou de matar tio ou matou?
Oi?
Cansou de matar os tios.
É. Mentalidade Highlander, só pode haver um. Tem alguns que nem sabem o que eu estou falando. A maior parte do pessoal tem idade suficiente para saber. Referência. Essa criança hoje, muito provavelmente, a maioria dos que estão nascendo estão na primeira encarnação na Terra nos últimos 2 anos. A grande maioria. Por quê? Porque trocou uma grande parte da população espiritual da Terra. Quase todo mundo, né? A grande maioria. Então quem está reencarnando, quem está na alça de mira, em predominância, por maioria mais da metade, mas eu acho bem mais do que a metade, é gente que está encarnando pela primeira vez na Terra. Está trazendo na aura uma coisa que nós não temos referência, não tem nome. Por instinto, a família vai gostar de imediato. Independentemente daquela criança, do lugar onde veio, ter sido equivalente do Mussolini. Foi degradado para a Terra. Para vir para cá, tem alguma coisa errada. Mas para a gente, é mais sutil que a gente. Então, para a gente, é um negócio, é uma aura diferente. Mas com outra escala de valores. E a gente vai classificar com a escala velha de valores. E essa forçada de barra vai gerar um tipo de estresse novo que a gente não conhece nas próximas décadas. Já está estranho agora. O devir vai ser mais, mas também vai ser brilhante do nosso ponto de vista. Porque essas crianças vão ter percepções novas, com os corpos mais sensíveis. Mesmo expostos a essa cultura, eles vão ter mais facilidade de quebrar padrões, porque na índole deles, você tem outros referenciais de construção de sabedoria. Vai brotar coisa nova. Então nós temos uma transformação iminente do planeta nas próximas décadas. Dentro de uns 2 séculos a 2 séculos e meio, eu acho que a Terra vai ser um planeta muito, muito diferente do que tem sido no último século. Se a gente acha que o século XX, em relação aos anteriores, já foi uma transformação absurda, e que a transformação do século XXI é a transformação da informação e da neurologia, a gente fala que o final do século XX foi a era da informação. E agora nós estamos vivendo a era do neurônio, né? A era da neurologia. Mas aí eu acho que é uma era mista de informação com neurologia, e vai para uma coisa diferente. Nós vamos indo para uma outra coisa, que olhar que vai ser mais diferente ainda daqui para frente. Nem tenho a intenção de especular, não sou futurólogo, mas eu tenho a impressão que vai ser muito legal de ver. Para quem ficar por aqui por mais tempo e depois conseguir reencarnar aqui de novo. Vai ser muito interessante a experiência. Mas como é que nós estamos lidando com os estímulos que essas pessoas vão gerar, estão gerando e vão gerar daqui para frente? Como é que nós estamos nos preparando para lidar com? Nós estamos lidando e preparando para lidar com o que vem por aí. As pessoas não estão mudando os conceitos de linguagem, de aprendizagem. Por quê? Porque isso é uma coisa que nós aprendemos, que é uma coisa de sistema, de sociedade, que ela tem que ser imposta. Todos os países têm um sistema de estabelecimento de como educar, regras básicas, regras complexas, às vezes regras profundas, de como educar, o que ensinar, quais informações são válidas, quais não são. Você não pode tirar algumas disciplinas e pôr outras numa escola sem responder a um órgão governamental em nenhum país do mundo. Porque é um momento, é uma constante cultural nesse momento da nossa experiência planetária ter esse tipo de regra. E quando nada do que é ensinado, e nenhuma dessas regras, abrange uma situação nova. Isso tem acontecido e a gente tem feito gambiarra. Básico, a gente tem feito gambiarra. Daqui para frente, se as gambiarras não estiverem funcionando, talvez a gente tenha que enfrentar mudança. Só que aqueles que já tiverem uma noção do que é quebrar essas expectativas, do que é quebrar certezas, vão ser os melhores preparados para lidar com mudança. Isso que a gente vem fazendo aqui no CEFRA é conversar sobre essa possibilidade de mudança. Eu não sei se nem quando. Mas eu estou vendo o potencial de mudança e estou vendo as coisas acontecerem. O que era potencial 10 anos atrás está se realizando. Então eu vislumbro que o que é potencial agora vai se realizar de uma maneira muito mais imprevisível. Então eu não tento prever o que é. Estou tentando me flexibilizar suficientemente para não forçar um encaixe de classificação a hora que o novo me surpreender. Essa é a proposta. Quando algo novo aparecer, não forçar a barra para reconhecer como algo velho. E para isso você precisa aprender a duvidar. Duvidar dos seus referenciais. Não é duvidar de si. Não é isso. É duvidar daquilo que você usa como referência para reduzir o mundo a certos e errados. A bem e mal. A gostei e não gostei. duvidar dessas referências. Isso é muito interessante. Eu posso não ter a menor referência de o que é existir, mas eu não tenho dúvida sustentável de que de alguma maneira eu existo. Independentemente do Descartes, né, penso, logo sou. E se eu consigo pensar que eu existo, se eu existo, é porque eu existo. Não é isso. Não importa se eu sou uma simulação no computador de alguém, se eu sou o resultado de uma interação neural, se eu sou uma flutuação eletromagnética, aquilo que ele estava falando naquele momento. Eu sinto uma existência. Se isso é resultado de programação, ou se isso é um impulso de individualidade que existe numa estrutura da natureza, se isso é um princípio de consciência, algo místico, espiritual, não faz diferença. Então é engraçado, porque tem um limite da dúvida também para mim. É a dúvida sobre a minha existência. Eu consigo duvidar de tudo, disso eu não consigo. O sentir é tão intenso que, mesmo que seja uma ilusão, a ilusão existe. Dá para entender isso? Então algo existe, e esse algo que sou eu existe. Eu limito minhas garantias pessoais a essa. O resto eu duvido.
Me iludo logo existe.
É uma referência, acho, um pouco mais abrangente que a do Descartes. Diz respeito a mais gente, né? Nem todo mundo pensa, mas se iludir, todo mundo se ilude. Né? Conseguiu universalizar mais do que Descartes. É o sarcasmo filosófico. É um ponto cíclico. Gente, essa abordagem que eu fiz nessas palestras, que esse pequeno ciclo de falar dessa relação de sensibilidade, que eu queria. Eu venho desde a primeira do ciclo falando sobre dúvida, sobre sentir e construir. Quem não pegou as outras, depois pega a gravação, vai para o site. Eu já mandei para o pessoal organizar e subir. Não sei se já subiu para o site, mas deve entrar essa semana aí, provavelmente. Depende da disponibilidade do Dr. Fukuda. Mandei as gravações para ele já. Mas vai estar disponível no site, dá para ouvir. E vocês vão ver que tem uma linha. Que eu vou falar a partir da próxima palestra, eu vou entrar, eu tô com vontade de falar alguma coisa sobre ufologia. Então, para quem gosta do assunto, vou falar mais sobre ufologia e várias coisas relacionadas à vida fora da Terra, contato, coisas assim. Talvez a gente até, se der, eu trago uns trechinhos de vídeo para a gente conversar algumas coisas nas palestras. Porque tem... amanhã a gente tem um curso de clarividência aqui. Tem um bom número de pessoas, mas tem vagas. Se alguém quiser se inscrever ainda, dá para se inscrever lá com o Felipe. O Felipe, que está ao lado da mesa ali. Então, ficar sorridente. Olha, quase quebrou a bochecha. Tá vendo o sorriso? Mostrou o dente. Cara, fantástico. Oi? É legal. Dá um contraste legal, vermelho com azul. Então, sim, pode se inscrever ali com o Felipe, ele está pedindo inscrição, mas também para mês que vem, no mesmo dia. Aliás, apagaram de novo minha agenda ali, né? Preciso começar a pedir para o pessoal não apagar minha agenda. Se fosse uma agenda, seria esse papel aqui. Isso aqui é a versão rascunho, isso aqui é a versão que eu falo. Aqui tem de tudo, gente. Todo tipo de compromisso aqui. Vida, reuniões, grupos, PUC. E aqui é o do centro. Então a gente tem agora no dia... Amanhã é 19, tem o curso. 19 de março tem oficina de clarividência. Então amanhã é o curso de clarividência. Aquele curso em que eu ensino sobre, ensino como é que são, como é que funciona, o que é clarividência, como funciona. Ensino exercício para abrir, exercício para controlar, né? Exercício também para você desativar a hora que você precisa. Dirigindo, por exemplo, é um momento muito bom para não ser clarividente, né? Nada mais assustador do que você ver um espírito pular na sua frente do carro, na frente do seu carro, e você, naquela fração de segundo, ficar em dúvida,
ou
né?
Carona.
Hã? Também. Nossa, tem umas coisas que assustam, né? Para a evidência dá uns sustos. Então é bom você aprender a abrir, fechar, controlar. É bacana. Oi? E aí, dia 19 de março, a gente tem o dia de práticas, que é uma oficina que é sempre diferente. Eu mudei um pouco os exercícios para esse ano de novo, já bolei um pouco diferente. Vai ser, para quem já fez a oficina, essa vai ser, para quem já fez mais de uma vez, sabe que ela sempre tem alguns elementos que se repetem, alguns são sempre diferentes. Essa não vai ser, também não vou repetir nenhuma oficina anterior, vai ser mais uma vez com elementos diferentes. Inclusive nos exercícios compartilhados, aqueles exercícios de... Porque a gente faz exercícios em grupo, de telepatia, de, né, de psicometria, de clarividência. Então, esses exercícios são muito legais. E eu bolei umas coisinhas, um tempero novo, mais compatível com essa sensibilidade da gente agora. E a oficina, para quem for fazer, a oficina tem limite de vaga. Tá? Então, você se inscreva logo, porque na última ficou gente de fora. Tá? Que, por mais, eu já tentei dar essa oficina com mais gente, complica. Tem um limite. É múltiplos de três. A gente precisa de múltiplos de três. Por isso, essa oficina a gente organiza para ter duas pessoas na coordenação, porque se não for um múltiplo de três, sempre vai faltar um ou vai faltar dois. Os coordenadores participam para completar os grupos para dar certo na oficina. Então, meio que o limite que eu já posto na última era 21 pessoas. Não ser 20, né? Tem que ser 21. Mas 24 dá ainda para organizar, ficam 8 grupos. Eu tentei fazer com 30 pessoas, já fiz, na verdade, até com 33 uma vez, tive 11 grupos. Chegou um ponto, assim, do meio para o fim, que dá muito trabalho para ele na oficina. Eu estava exausto, né? Na segunda-feira eu fiquei imprestável. Sabe que dia você não consegue trabalhar? E não dá, né? Quando acaba o domingo, para mim, acabou o dia da fantasia, eu caio no mundo real, né? E vocês, tudo bem, vocês ficam até cansadinhos aí, mas vocês estão cuidando de vocês, eles interagindo no grupo. Lidar com o grupo nesse tipo de curso, ele tem um contato muito mais próximo de energia, né? E aí eu fico muito mais desgastado. Então esse daqui eu vou pôr um limite de novo, 21 ou 24 pessoas. Estou tendendo a 21 para não ficar muito grande. Se tiver muita gente querendo, a gente chega em 24, não passa disso. Então, se você quiser fazer, já se inscreve. Se você for fazer, quando a gente vai fazer o curso de clarividência, já dá um toque para a pessoa se inscrever também para a oficina. Porque é muito legal, dá um mês, dá para você fazer exercício um mês antes do... E é um prazo bom. Se você fizer todo dia, dá para aumentar a sensibilidade suficientemente para no dia da oficina você ter resultados legais. E é muito bacana. Tá? E vamos lá. E em abril, no feriado de 21 de abril, cai numa sexta, 21, 22 e 23, sexta, sábado e domingo, a gente vai ter uma imersão em herança extraterrestre. É um curso de 3 dias. Que também é uma oficina de 3 dias. Então, é imersão porque é um curso oficina. Tem informação que é originária de um curso de um dia, que era um curso de um domingo, que era imersão em herança extraterrestre. que era, aliás, o curso Nossa Herança Extraterrestre. É um curso de um domingo só. Aí ele foi se expandindo em material, em discussões, em vídeos comentados, e virou a imersão. E tem uma série de coisas que eu não gosto de falar em caráter de curso, que é resultado de experiências pessoais. Tem uma grande dose de informação que eu recebi de uma maneira não comprovável, que é contato telepático e experiência fora do corpo com extraterrestres. E eu não tenho como provar isso para vocês. Então eu não posso dar um curso baseado nas minhas experiências pessoais. Mas no meio de uma oficina em que eu estou dando subsídios que são fundamentados, subsídios históricos, subsídios arqueológicos, eu ponho uma nota de fora. Isso daqui é fato científico, isso daqui é coisa que me contaram. Então eu falo que é fofoca de oficina. E eu passo essa informação para frente. E nessa imersão eu falo sobre essa origem. Qual que é a herança que nós temos dos extraterrestres? Herança genética, herança espiritual, herança cultural. Então, essa imersão, embora ela aconteça... O ano passado não teve. Esse ano eu estou fazendo agora. No fim do ano não vou fazer. Eu não sei quando vai ter de novo. Tem mais ou menos periódica, mas não é constante. Ela é sempre diferente. Então, não tem... Toda vez que eu faço, ela fica diferente, né? Mesmo que tenha alguns elementos em comum, ela é sempre diferente. Então não tem um, mesmo quem fez, faz de novo. Tem gente que já fez duas, três vezes e sempre é diferente. Então, alguns elementos de pesquisa, os elementos cursos são iguais. Mas o curso era um dia. Dos três dias, um dia de conteúdo repete, dois dias não. Então não é a mesma coisa. E mesmo o material de pesquisa muda um pouquinho com o tempo, né? Vou atualizando. Então, para quem está afim, já pode também, porque como é uma imersão, é um esquema de oficina, esse daqui, como não tem tanto exercício prático, dá para fazer ele maior, mas também não dá para encher muito. Acho que o máximo que a gente deixou entrar nesse daqui, imersão foi maior, foi quanto? Hein? Você lembra, Márcia? 30, 30 e poucas pessoas? De imersão, acho que foi isso. Porque eu lembro que teve curso não, curso já teve com mais de 60 e que a gente teve. Imersão foi 34, você acha? Eu sei que o curso já encheu muito mais, mas a imersão, que eu sempre achei que a imersão com 30 é um número que eu consigo lidar. Eu me lembro que teve um dia que encheu bastante, eu achava que era uns 30 e pouco, perto de 35, 34, mas quem estava na coordenação deve ter chegado uns 36. Muito 35, 36. É muito legal, mas também é cansativo, né? Três dias seguidos. Mas é uma oportunidade. Por que a gente tem, são três dias, né? Pega um feriado. E para quem não é de São Paulo, dá para vir, dá para participar também. Se quiser chamar alguém. E eu já estou no pique. Então eu já vou começar a fazer palestra sobre ufologia agora, na virada, em março. Porque a próxima palestra é dia 4 de março, é isso? 4 de março, né? Então já em março eu já vou começar as palestras sobre ufologia, que já estou na preparação, já estou no clima. Pensando que eu acabei de remontar o curso essa semana, estava remontando o curso de clarividência lá, e já pegando energia da oficina de clarividência, já bolando os exercícios. E agora que o curso é amanhã, a oficina daqui a um mês eu já comecei a sentir do outro, da imersão. Então, o pessoal do suporte já, dois meses adiantado, já está na área. Né? Vamos agitar esse negócio aí, vamos agitar esse negócio aí. Prepara o gordo ali. Então, tá bom, né? E essa agora, nessa virada, agora até 4 de março, a gente solta o resto da agenda até agosto, tá? De cursos e palestras, vou tentar soltar até o fim do ano também. Aí vocês já sabem as datas. Beleza? Antes de ir embora, vamos fazer um relaxamento dirigido? Pode ser? Não se esqueçam depois de fazer suas inscrições com o Felipe, o homem sorridente. Olha lá, rapaz. Instituto Rádio FM, né? Com vocês, Jéssica Curry. Fecha os olhos, descruza a classe de perna. Se você não tirou o som do celular, agora é uma hora muito boa para fazer isso. Dá uma olhadinha, vê se o celular está em modo avião mesmo, está mudo. Você fecha os olhos, não é para dormir agora, para você voltar sua atenção para si mesmo. Olhos fechados, relaxa os músculos, observa o corpo, vê onde tem tensão e relaxa. Sente sua respiração. Observa o ar fluindo por você. E deixa a sensação de vida do ar permear você. O ar é uma coisa viva, fornecendo uma parte importante da sua vida, física e espiritualmente. Sentir a parte espiritual da vida que o ar porta para você. corpo relaxar. Sente a energia fluindo por você. Observa com o fluxo do ar que você é capaz de sentir a energia vital fluindo. E você sente, além do movimento do ar por dentro do corpo, do inflar do peito e do desinflar do peito, por dentro alguma coisa a mais vai se espalhando pelo corpo. Tenta acompanhar o que está acontecendo. Tenta sentir. Volta a atenção para dentro. Energia espiritual permeando o corpo. É além do físico. Não tenta explicar o que é, justificar. Só presta atenção e tenta sentir. Sinta-se em paz com você. Tenta sentir o fluxo da vida atravessando você. Sua vida espiritual, sua força espiritual permeando o corpo e indo além. A cada fôlego você sente isso se espalhando pelo corpo e indo além do corpo. Até se expandir para você como um todo. Você é mais do que o corpo. Como espírito, você é o corpo espiritual que permeia o corpo físico e a aura. Que é a sua realização de karma, seu potencial. Sente. Você está tocando, interagindo e permeando coisas que estão além do limite do corpo. Sente. Sente o seu entorno. Sente a vida. Sente o fluir. Relaxado, mente emoções brandas, permeando o fundo do seu ser, colorindo como um papel de parede, mas sem cobrir nada, só no fundo. Você se observa, sente a vida fluindo por você, tocando quem está em volta, em paz. É cada fôlego mais vivo. A energia da vida que vem da luz do sol fica impregnada no ar. Isso se mistura com você, matéria e espírito. Você se sente mais vivo a cada fôlego. Atento, lúcido. Sente. A si mesmo, seu entorno. Sente. Energia tocando quem está em volta, indiscriminadamente, sem preconceito, sem expectativas, respeitando e tocando com cuidado. Talvez com carinho, com bem querer. Compartilhando o seu momento de tranquilidade, de sentir-se bem com você mesmo. Compartilhe com quem está em volta, com quem você está tocando. Se uma energia chega para você com respeito, com tranquilidade, com carinho, deixe a energia permear você, se misturar com você. Isso vai te fortalecer. A energia vai num crescendo, se somando à sua, se somando também a quem está perto de você. Sem questionar a origem, por que veio, quem está aí, se é encarnado ou desencarnado, compartilhe energia, com respeito, tranquilidade. com tranquilidade. Com serenidade. Sentindo-se vivo. Compartilhe. Sente energia se misturando com a energia de quem está perto. Sente a expansão do seu sentir. Você vai sentindo mais. Presta atenção. As auras vão se tocando, se espalhando. Você vai se sentindo amplo, indo além das aparentes limitações de uma aura, sentindo pelas outras auras, você sente o coletivo, a sala inteira e além das paredes da sala, o ambiente espiritual permeando a sala. Sente, sente a vida com tranquilidade, sem tentar ouvir o outro em seu pensamento, mas sentindo a presença em sua vida, no seu toque, no carinho, na tranquilidade compartilhados. Sente. Silêncio, sem julgar. Compartilha. Com carinho, sem expectativas, sem cobranças, sem discriminar. Sente a energia como se estivesse rodando pela sala, em torno de um centro, bem no meio da sala, no meio das quatro paredes, como um vórtice. Não importa quão perto ou longe você esteja, esse centro faz o ambiente energético girar e atravessar você, como se você estivesse em movimento. Sente energia fluindo. Deixa a energia girar pela sala. Energia de todos, encarnados e desencarnados, se misturando. Bem nesse eixo, ao redor de onde a energia gira, se forma uma porta, uma passagem, um portal. E aqueles que estão indo para outro lugar, procurando uma resposta, atravessam esse portal. Alguns são guiados, alguns vão sozinhos. Alguns vêm do outro lado, que tem gente esperando. Não precisa hesitar. é um momento de escolha. Para ficar em paz com quem está no mundo físico, você precisa estar muito certo de si, muito tranquilo consigo mesmo. Às vezes uma travessia, um salto para algo novo pode te dar essa tranquilidade. Sente energia girando pela sala, atravessando você. Vai ficando mais leve, mais intensa. Como se a energia estivesse passando mais rápido, mas ficando mais ralinha, mais sutil, deixando você mais leve. Até a mente clareando, um sentimento tranquilo, de paz. Os últimos atravessam o portal agora, que ele vai se fechando. Vai se fechando, a energia no ambiente dá um estrondo, o portal fecha, a energia que gira pelo ambiente vai indo na direção da sua aura. Sente energia da aura para o corpo espiritual que permeia o corpo físico. A energia vai te fortalecendo, te renovando, te restaurando, estabilizando seu corpo, suas emoções. Essa energia te protege, te fortalece. Você se sente lúcido, em paz com você mesmo. Vai sentindo o corpo restaurado, vai se sentindo em paz, vai voltando a atenção para o corpo, finaliza. Voltando a se mexer, com espreguiçar, bocejar, respira fundo, solta um suspiro gostoso, boceja. Vai voltando a atenção para si e para o ambiente. Acender a luz, olha os olhos aí, só do meio. E aí, pessoal? Beleza? Deu pra fazer exercício? À medida que a gente vai avançando no tempo, mais e mais o mundo físico está ficando sutil, ou seja, mais perto do espiritual. A gente vai sentindo mais coisas. E é aprender a lidar com esse novo. Você vai sentir mais facilmente a energia, vai sentir mais facilmente o ambiente, mas também mais ruído, gera mais dúvida, mais insegurança. E a gente tem a tendência, por causa das emoções, a ficar mais emotivo, mais exaltado, que dificulta o foco. nas sensações delicadas, porque todas as sensações parecem ficar mais intensas. Então se observa, não é policiar, é observar. Observe os seus sinais. Se você se descobre tenso, se você se descobre de repente distraído, vê de onde está vindo isso. Às vezes você pode achar que é uma tensão, é uma sensação nova que você não sabe encaixar em lugar nenhum, e isso está gerando tensão porque você quer ter controle. O outro está sentindo distraído porque está numa busca por um nome de uma coisa que não sabe o que é, não sabe nem o que está sentindo. Então tenta se observar. Está muito mais comum esse tipo de estresse cumulativo pós-utilização, né? Não é síndrome de estresse pós-traumático, é outro nome, né? Aqui é o estresse acumulativo pós-utilização. E o pior é que a situação não acabou. Então é pós-pico, nós tivemos um pico em 2012. Mas a coisa ainda está na rampinha, né? Saímos da retona em 2012 e estamos numa curva que vai supostamente mais uns 800 anos até estabilizar de novo. Então, tem muitas vidas para aprender, mas cada uma é chave, né? Cada uma é momento. E é bom aproveitar enquanto você está no planeta de transição, né? Eu já comentei, né, o lance de transmigração, o que você pode lamentar, não é lamentar transmigrar para um planeta que seja mais denso do que a Terra, porque ela vai. Quem está chegando agora dos planetas mais sutis e aqui reencarnando com uma nova geração, que está todo mundo começando a babar nos últimos anos aí, essa criançada cheia de capacidades, as criancinhas de 3, 4 anos que impressionam, né? E é o pessoal que está vindo, segundo a expressão que a Márcia usa, da fornada nova, né? Fornadinha nova. Esse pessoal são os transmigrados. Eles estão vindo para um planeta mais denso. Para eles isso daqui é um troço idade das trevas, né? Se você for parar num lugar que está um negócio parecido com algo mais idade antiga ou medieval, isso não é problema. Acho que o lance para mim é não ver o que não ver os próximos momentos, que me gera muita curiosidade. É o não aproveitar um desses momentos de mudança, uma transição planetária. É o planeta que está mudando. E a gente está de carona na energia e na matéria do planeta. Então, uma oportunidade de aprendizagem espiritual legal. Muito bacana. É bom a gente tentar aproveitar. Então, você observa. Enquanto você está aqui, curte. Né? Não sabe próxima encarnação onde vai ser, se vai ser aqui em outro lugar. Eu não sei onde vai ser a minha, então eu não sei como vai ser a próxima. Eu sempre falei, aproveita cada encarnação o máximo possível, porque você não sabe se na próxima você vai estar numa cultura que não vai ter liberdade espiritual, numa cultura que enrijece demais a possibilidade de aprendizagem. Se você tivesse nesse momento em outro país, já era suficiente para você não poder nem estudar espiritualidade, dependendo do país. Em alguns casos, por preconceito social, em outros casos, por causa de regras religiosas, estados teocráticos, tudo mais. E aqui, gente, aqui é a terra do Tim Maia, vale tudo, né? Você pode ir no centro espírita no dia seguinte na Umbanda, no outro você vai na mesa branca, aí você dá uma passada num culto evangélico, né? Passa no Cefle no sábado e no domingo vai na missa. E começa de novo na segunda, no outro centro de Umbanda. Você tem a semana inteira de diversão, gente, não falta. E você ainda pode, nesse meio tempo, frequentar 2, 3 grupos esotéricos, né? E isso tudo você pode ser, por exemplo, como eu conheço vários casos, de judeu que frequenta ao mesmo tempo mesquita e missa. Né? É muito legal, você vê o cara, ele faz um pouco de tudo, né? E é muito interessante olhar cara que respeita o sabá, vai à missa de domingo, mas de vez em quando, por causa de, às vezes, misturas de família, conheço um que é a mistura de judeu e árabe, que é interessantíssimo, porque ele frequenta tranquilamente os dois, só que ele frequentou escola católica, e ele curtiu, né? Então ele também vai à missa. Esse aí, em caso de dúvida, né? Até falei, por que você não se filia aos mórmons também? Porque aí completa, né? Fecha todas as frentes, não falta nada. Todas as interpretações de Deus por esse aspecto, né, de herança cultural. Brincadeiras à parte, gente, aproveita a liberdade. A gente só aprecia quando perde, né? Aproveita a liberdade. Vejo vocês amanhã, para quem for fazer clarividência, semana, e na outra semana é carnaval, ou, né, quem não vê amanhã, vejo dia 4. Tá bom? Obrigado. Valeu.